pois não, pois não. Então vamos entrar num tema de política, o seu primeiro ponto aí, ou você quer falar daquele duplo assassinato lá do bairro Jurema, Gomes Repórter?
Eu estou à sua disposição, Gatti. O que você mandar, eu toco.
Então vamos falar sobre Câmara de Vereadores já na abertura do nosso programa, que é um tema importante. Nós noticiamos aqui com uma coisa definitiva que o presidente da casa seria o pastor Sidney. O pastor Sidney teria sido escolhido em uma reunião do vereador Luiz Carlos Dudé, do vereador Gilmar Ferraz e o próprio Sidney. Combinaram que quem tivesse mais força seria, portanto, o presidente. E o pastor Sidney conseguiu abocanhar de uma vez só os quatro vereadores ligados ao deputado Fabrício Falcão, que seria Nildman, Quiribamba, Hermínio e Cori. Então ele formou uma frente maior do que Gilmar e do que o vereador Luiz Carlos Dudé. Então ficou definido que ele seria o presidente. Mas numa manobra, e ele é eficiente nesse tipo de coisa, o homem sabe fazer política como se estivesse jogando gude, né? Me parece que o vereador Luiz Carlos Dudé, que é líder do prefeito, deu uma rasteira e mudou tudo, Gol do Repórter.
Dete, ele pode ter tido participação.
Sim.
Mas o autor disso tudo, que me parece, e tem informações aí nos bastidores, de que o próprio prefeito de Vitória da Conquista teria feito toda a articulação política.
Nós estamos sabendo que o vereador Luiz Carlos Dudé procurou o prefeito Ernst Guzmão, e o próprio prefeito, de próprio punho, da própria voz, que tem uma voz potente, o homem, ligou para os vereadores, inclusive de oposição, Gordo.
Temos essa informação, e através disso aí, deu uma reviravolta na eleição da mesa diretora.
Hoje nós teremos... Daqui a pouco a gente fala sobre a mesa completa. Daqui a pouco a gente fala. Então, essa reviravolta, o pastor Sidney, além de estar fora da mesa da presidência, está fora também dos cargos, não é isso?
E circula nos bastidores da Câmara dois blocos. Um blocão e um bloquinho. O pastor Sidney hoje ficou no bloquinho. Um blocão com papel assinado, segundo informações, de 14 vereadores.
14...
Com esse papel assinado... de 14 vereadores, o presidente da Câmara, já podemos afirmar o nome, viu, Débora?
Tá, peraí que a gente já afirma o presidente e a composição da mesa. Mas vamos falar dos 14 vereadores que estariam no blocão, Gordo Repórter?
Ô, Débora, é porque os nomes é complicado. Vamos falar os 7 que não estão, que é mais fácil.
Então vamos falar os 7 que não estão no blocão, estão no bloquinho.
Segundo informações que a gente colheu ontem, os dois vereadores do PCdoB, Nildman Ribeiro, Danilo Quiribamba, Cori, que também apoiou a candidatura do deputado estadual Jean Fabrício, o atual presidente da Câmara, Hermínio Oliveira, Bibia, que até o momento ainda é o líder da bancada de situação, mas só até dezembro.
E parece-me desprestigiado com o governo. Eu fiquei sabendo, inclusive, que o prefeito está muito chateado com ele, não é isso?
Exatamente. Então, Dete, os três do bloco do PCdoB, que o Cori apoiou o Fabrício, a gente bota no bloco do PCdoB. Além de Hermínio, Bibia, Dida e o pastor Sidney Edete.
Então seria esses 7 que estariam fora, portanto, de qualquer negociação de cargos e composição da mesa, não é isso?
Exatamente.
Então vamos lá para compor a mesa que já está definida com os 14, ou seja, com um blocão. Quem é o presidente, Gol do Repórter?
O vereador do partido do PR.
Sim.
Vereador da Limeira, Luciano Gomes. A quem, viu, Dete?
Sim.
Eu tenho um carinho muito grande e é merecedor desse cargo, viu, Dias?
Muito bem, Luciano Gomes da Limeira, mas ele mora na Limeira, mas tem voto na cidade toda. Então seria o próximo presidente segundo o blocão, não é isso?
Exatamente.
E já...
informações dos corredores da Câmara Municipal no dia de ontem.
E já batido o martelo com o prefeito Ezra Guzmão, não é isso?
Batido o martelo.
Batido o martelo com o líder do prefeito na Câmara, é isso?
Batido o martelo com o líder do prefeito.
Então vamos agora para o cargo de vice-presidente.
Primeiro vice-presidente, Gilmar Ferraz.
Gilmar Ferraz, que também está aí nessa participação desses 14 do blocão, é isso?
Exatamente.
Então vamos, o cargo mais importante depois do presidente, que é o primeiro secretário, Gordo.
Segundo informações de pessoas da Câmara Municipal, o vereador do Partido dos Trabalhadores, Valdemir Dias.
Valdemir Dias seria o primeiro secretário da casa?
Exatamente.
Olha, eu vou dar uma informação aqui, que eu tenho tido de bastidores, que o primeiro secretário hoje é Gilmar Ferraz. Não é isso?
É, Gilmar Ferraz, o primeiro secretário.
Pois é, disse que ele botou uma moça lá, que a moça tá sapatada em todo, inclusive em vereador. Eu fiquei sabendo até que um vereador precisou de um equipamento da Câmara para fazer um estudo em casa, ela não deixou. Olha, se fosse eu... rapaz, quem é que tem voto? É você ou sou eu? Mas disse que essa moça tem criado tanta dificuldade dentro da casa que virou um inferno. Diz que tá todo mundo querendo ver essa moça pelas costas, é verdade, Gordo?
Odete, eu não tenho uma informação assim sobre esses acontecimentos, mas a queixa dela nos corredores da Câmara e nos vereadores é muito grande.
Então,
inclusive, segundo informações, ela pode ser companheira do nosso querido Marcial Júnior no próximo biênio, viu, Odete?
É, pode ir pra comunicação, é? Mesmo com essa quizumba que essa moça criou dentro da casa, ainda vai permanecer, Gordo Repórter?
Segundo informações, viu,
Então essa moça tem costas largas lá na Câmara de Vereadores. Mas, Gordo Repórter, então aí está composta a mesa e o vereador Luiz Carlos Dé permanece na liderança do prefeito?
Na liderança da bancada de oposição, segundo informações, a vereadora do Partido dos Trabalhadores, Márcia Viviane.
Certo.
E o líder do prefeito, segundo informações, o vereador do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Luiz Carlos Dudé.
Muito bem, Gordo Repórter, você volta daqui a pouco com mais informações, inclusive falando daquele duplo homicídio que aconteceu lá no Bairro Jurema, tá certo?
Tá certo, eu falo sempre, Dete, em nome do melhor café do Brasil, o Café da Loura, e também da maior empresa de legalização e projetos de obras em Vitória da Conquista, a X Projetos.
O Redação Brasil não é só um programa que o povo de Conquista ouve, é um programa que o povo de Conquista pode falar.
Muito bem, na participação aqui através do nosso WhatsApp, o povo de Conquista fala, olha aí, um aviso à prefeitura, lá no condomínio Margarida, nos Campinhos, na rua B, em frente ao Mercadinho Baratinho, tem uma galeria de água de chuva que desabou, e quando chove, a água de chuva invade as casas. Quem assina aí é o nosso amigo Júnior, lá dos Campinhos, lá do condomínio Margarida, pedindo um socorro aí, não sei se a Embasa ou a prefeitura que pode atender aí, que é a galeria de águas de chuva que desabou e quando chove a água invade as casas. Outra participação pelo WhatsApp é com relação ao transporte, pedindo que cobre do secretário a regulamentação dos aplicativos de transporte. Em julho, na inauguração da J. Pedral, o secretário garantiu que em agosto o projeto iria para a Câmara e até agora não foi. Se a regulamentação não acontecer, os táxis vão passar pelo mesmo processo da Vitória, a falência. Então, essa é a queixa aqui do ouvinte.
A gente queria discutir isso com o secretário, prometeu, mas não veio, né?
Zé Arlindo, que é o ouvinte que está encaminhando essa questão aí.
O poder em constante ebulição, disputa e transformação. Redação Brasil, Política.
Muito bem, no mundo da política, nós temos entrevistados aqui candidatos dessa última eleição de 2018 aqui por Conquista e pela Bahia. E hoje vamos falar agora por telefone com um candidato a deputado federal pela Bahia, pelo PSOL, Mozata Najúria Júnior, que obteve quase 7 mil votos, totalizando 0,09% dos votos válidos na Bahia. É um jovem professor de 40 anos, filho do intelectual saudoso Mozata Najúria, que nasceu em Livramento e vem morar em Conquista, que deu uma contribuição cultural para essa cidade muito grande, escreveu livros falando sobre a história da nossa cidade, lá no governo do então prefeito Murilo Mármore. É uma pessoa que eu tive o prazer de conviver, com o pai dele, o Mozata Najúria, juntamente com Jeová, Carlos Jeová de Brito Leite, e a gente teve o prazer de conviver com o intelectual foi o pai dele, o Mozart Tanajura. Mas Mozart Tanajura Júnior, bom dia.
Bom dia, Josete, bom dia, Maciel, bom dia, Daniel, toda a equipe aí do Redação Brasil. Que honra e alegria poder participar desse programa de audiência em nossa região.
Muito bem, o senhor foi candidato a deputado pelo PSOL, marcando, portanto, a posição do partido, né? E o partido me parece que cresceu e cresceu bem em todo o país, não é isso?
É exatamente, Josete. Fomos candidatos a deputado federal pelo PSOL, obtivemos uma votação considerada expressiva, não só aqui em Vitória da Conquista, mas em Planalto, em toda a região, e fizemos uma política limpa, transparente, com um debate aberto para a luta em função da democracia e pela coletividade e a luta por dias melhores para o nosso povo.
Olha, nós fazemos política, naturalmente, eu, inclusive, acho que deveria ser de 5 em 5 anos, todos os cargos, inclusive de senador, que são 8 hoje, seriam de 5, de presidente 5, prefeito 5, e que as eleições foram sem todas juntas, porque esse país não aguenta de 2 anos temos eleições. Então nós fizemos a eleição agora em 2018, já pensando em 2020. O senhor pretende, portanto, ser candidato novamente a prefeito na cidade de Planalto, não?
A gente costuma sempre dizer que ainda estamos concluindo esse processo eleitoral do ano de 2018, portanto ainda está um pouco cedo para falarmos de 2020, mas é claro, evidentemente, que nós precisamos construir projetos políticos e fazer um planejamento político para sugerir, debater, para discutir propostas, elaborar propostas viáveis em torno do futuro das nossas cidades. E certamente o PSOL irá lançar em toda a Bahia candidaturas em 2020, seja o Executivo Municipal das nossas cidades, seja também o Legislativo. É preciso que a gente reforce ainda mais as instâncias democráticas do nosso país e que estejamos sempre atentos também ao clamor da nossa população.
Muito bem, então, é porque é a correria louca. Então, o senhor continua no projeto do PSOL, claro, para 2020. E o senhor permanece, inclusive, com o seu domicílio eleitoral na cidade de Planalto, não é isso?
Exatamente, Deusete. Nós estamos construindo esse projeto político, não só, diria, na cidade de Planalto, mas também aqui em Vitória da Conquista, em toda a região sudoeste. Afinal de contas, nosso partido, como eu disse, teve uma votação considerada expressiva, uma campanha sem recurso financeiro, uma campanha com o apoio, evidentemente, da população, e nós tivemos um bom resultado nas urnas. Quero aqui, inclusive, parabenizar todos os nossos companheiros que foram candidatos a deputado estadual e federal pela nossa região. De maneira muito especial, parabenizo Paulo Monteiro, Enoque, Aline, Ângela, e também o professor Evaldo, que teve uma votação expressiva aqui em Vitória da Conquista, chegando a aproximadamente 1.500 votos.
O que é já é marcando a posição, e claro, o partido só cresce se ele for disputar nas urnas, né? Diz que o alimento da política é o voto, e nada melhor do que num processo democrático e, portanto, buscar essa aprovação partidária. Mas nós estamos sempre aqui à disposição para o senhor e também para o seu partido para divulgar essas ações importantes, e não só do seu partido, mas de todos os partidos, nessa discussão democrática dos fatores políticos, que só através da política podemos construir melhor uma nação, tá certo?
Eu que agradeço, Deus deixa a oportunidade, agradecer também o nosso povo que confiou no nosso projeto nas urnas. Foram 6.424 votos. Desses 6.424 votos, obtivemos 1.815 votos na cidade de Planalto e 1.893 votos aqui na cidade de Vitória da Conquista. E continuo a afirmar que a política, a possibilidade que nós temos de lutar pelo bem comum, de construirmos ideias voltadas, sobretudo para os mais pobres e excluídos do sistema, porque, Deusete, eu não acredito que haja política sem projetos voltados para aqueles que mais necessitam do Estado. Então, na minha opinião, a política deve ouvir, deve estar atenta e deve lutar, sobretudo para os mais pobres excluídos desse nosso sistema.
Muito bem, falamos com Mozata na Júlia Júnior do PSOL.
Redação Brasil. A Drogaria Nordeste está sempre pronta para lhe atender. Por isso, na hora de comprar medicamentos, perfumaria e cosmético, vá na Drogaria Nordeste. Amplo estoque de medicamentos tradicionais, similares ou genéricos, só a Drogaria Nordeste tem. Medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma, através do programa Farmácia Popular do Brasil. Drogaria Nordeste, 3424-2356. Avenida Crescêncio Silveira, 513A Centro, em frente à Caixa Econômica Federal.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Elza Soares, dia 10 de novembro, no Centro de Convenções, às 20 horas.
Um espetáculo imperdível. Cadeiras à venda na Banca Central, Loja Amuleto e Livraria Nobel. Meia entrada para estudantes, professores e funcionários públicos. Realização Qualidade Macicas.
A Mundial Blocos e Pisos é a melhor referência em produtos de artefatos de concreto de Vitória da Conquista. Na Mundial Blocos e Pisos, em seu processo de fabricação, disponibiliza produtos com os mais altos padrões em tecnologia, resistência, durabilidade e preços competitivos. Conheça a nossa linha de produção: bloco estrutural, bloco pilar, bloco de vedação, calha e piso intertravado retangular, meio fios, entre outros produtos do gênero. Mundial Blocos e Pisos, telefone 3424-0343, bairro Lagoa das Flores, BR-116, anexo ao Distrito Industrial em Borés, Vitória da Conquista, Bahia.